Renato. Pai Joaquim, então morre e ressuscita constantemente, ou seja, deixa de existir quando o espírito assume um ego de caboclo e volta quando assume o Pai Joaquim. Aonde ficam as informações do Pai Joaquim para serem resgatadas pelo espírito?
No Pai Joaquim. Não dá para ele picar isso. Não dá. É, veja, vocês falam que no universo há registros das encarnações, isso, de registros das encarnações, das atividades. Deixe por aí, que é a única forma de eu entender. Fica registrado em algum lugar, eu vou lá e pego.
Messias Aguiar. Eu sou uma ação de Deus, do Espírito ou uma ação sem sujeito? Tudo que existe para mim está no ser humano ou no ego? De novo, tenham paciência. Tudo bem, Messias.
Você é uma ação de Deus, como resultado de uma ação do Espírito. Porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. Qual é a segunda fase?
Para mim está no ser humano ou no ego?
Tudo que existe para você está no ser humano, que é o ego. O ego é o ser humano. A consciência humana está na consciência humana.
O Anderson pergunta: Pai Joaquim, o senhor pode nos falar sobre essa passagem bíblica? Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10, 15.
O que é o reino de Deus? Tudo. Tudo que existe é o reino de Deus. É, quem não receber tudo como uma criança, como é que a criança recebe? Sem conceitos, sem analisar, sem julgar, sem achar que tá bom, que tá mal, que tá certo, que tá bonito. Quem não receber tudo sem julgamento, não entra no reino do céu. Ou seja, recebe tudo, mas nunca está no tudo. Está sempre peso em si mesmo. Exatamente isso.
Marcelo Ribeiro pergunta: quando os ETs virão? Será na próxima década? Pois anseio a prova final.
Quando chegar lá, você vai ver.
Ai, pai, vou confessar uma coisa aqui. Quando eu cheguei aqui, eu era louco com essa coisa de ET. Até eu vinha conhecer o senhor através do Pacal, do site dele, que tinha muito a ver. Hoje, perdeu a graça. Acabou. Não sei, tudo é ilusão, então. Com ET, sem ET, tá tudo vazio.
Ica.
Ica?
Ica de pecar.
Ah!
Fala direito aqui.
Isca de pescar.
Ixo, ica pra pecar. Agora me responda, mocho. Quando os ETs vierem, aonde eles virão? Fale aqui.
Na minha mente só.
Então quando eles chegarem na sua mente, você vai saber.
Eu sei, mas perdeu a graça. MG Couto. Pai, a prova de um espírito interage em outros espíritos? Como que você explica isso? Já que está interagindo em nossos conhecimentos também.
Não, a prova de um espírito não interage numa prova de outro espírito. Cada espírito vive a sua prova isoladamente. Vou dar um exemplo. Marido e mulher. Cada um deles é uma prova. O marido, que ele acha dele, e o que ele acha da mulher é a prova de um espírito. A mulher, o que ela acha dela e o que ela acha do marido, a prova do espírito. Não é o marido que é a prova do espírito, é o marido que está dentro da mulher, ou seja, o que a mulher acha do marido. Acho que dá pra ficar, tá começando a ficar calo, não tá não? Não importa quem tá do seu lado. Não importa o que está acontecendo na sua frente. Sabe o que é importante? É você reconhecer o que está dentro de você a respeito daquilo que você acha que está fora. Não importa se o esposo, o seu filho, o seu amigo ou o seu inimigo. O que importa é o seu esposo, o seu filho, o seu amigo, o seu inimigo que estão dentro de você. É ali que você tem que agir. Aliás, como nós falou, na felicidade, segundo a lógica humana. Você precisa reconhecer os conceitos que estão dentro de você. Porque é só aqui que você pode agir, não lá.
Zirinha, então somos personagens de um jogo em que Deus está experimentando todas as hipóteses e se divertindo com as nossas derrapagens, mas amando por igual as peças do jogo que somos nós.
Que Deus estranho este, né? A inteligência suprema precisa experimentar para ver se dá certo. A inteligência suprema se diverte. Não, moço. O que você chama de experiência é a convicção de Deus. O que você chama de se distrair é a ação de Deus em benefício de um espírito.
Renato, meu amigo teve a revelação que foi militar e morreu na guerra na última encarnação. Nesta encarnação ele tem tendências militares. Sendo assim, o ego, que não acaba totalmente de uma encarnação para outra, ele se transforma no ego seguinte e fica com algumas impressões anteriores, correto?
Errado. Nenhum ego não acaba totalmente. Todo ego acaba totalmente. Não pode existir um ego que, vamos dizer assim, esteja ligado a outro. Já pensou de você veio numa vida como mulher, na outra veio como homo? Por causa disso vai ser homossexual? Porque se lembra de quando foi mulher? Não, não é isso. O ego acaba. Agora, a prova do espírito pode não ter acabado, e é normal não acabar. O que acontece? A prova pode ser representada por uma mesma tendência que foi por acaso na vida anterior. Mas é a prova nova, não mais a velha. A tendência não tem nada a ver com a tendência da vida passada. É a prova que continuou, que por acaso foi representada com a mesma história. Só isso. Olha, nenhum ego tem lembrança de vidas passadas, hein? Se lhe disserem, você foi isso, não acredite, porque você nunca foi nada além do que é. Nem na infância. Nem na infância, na juventude, ontem ou ontonte, você foi alguma coisa que não é hoje. Por quê? Por quê, moço? Por que, moço? Por que que você não foi o que você é? Porque a sua juventude não existe, a sua infância não existe. Passou, acabou. Naquele momento você era uma coisa, neste momento você é outra. Você não foi mais aquilo. O não foi não existe passado. Não adianta você se preocupar com o que você foi. Você já não é mais. Você hoje é isso. Você tem que viver o presente no presente pelo presente. Com o que você é hoje e quer o passado. Que de lá de encarnação anterior. Que de lá de história mundial. Que de lá de quando Cristo esteve aqui. Não adianta você querer viver o passado. O passado acabou. Morreu. Você é o que você é hoje. E você precisa ser o que é hoje, para amanhã ser o que é amanhã. O que for amanhã, né?
Anderson, O que nos diz sobre aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João 2, 10, 11.
Moxo, vamos ler parte, porque é exatamente o que eu falo.
Então vamos lá. O Anderson perguntando, o que nos diz sobre aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há...
Pode falar, o que é amar o seu irmão? É aceitá-lo do jeito que ele é. Isso é amar. Eu amo o bandido, ele sendo bandido. Amo a bandidez dele. Isso é amar. Agora, se eu amo, mas não gosto porque ele é bandido, eu não gosto porque ele é bandido. Não amo. Então, aquele que ama o seu irmão, ou seja, ama-o do jeito que é, vive na luz. Que mais? Ou seja, vive no amor. Vive amando.
E nele não há escândalo.
É calo. Se eu aceito o outro, que escândalo que existe? Porque, olha, essa história de escândalo é muito interessante. Moço, quando é que alguém escandaliza? Quando se deixa escandalizar. Não, quando é que alguém escandaliza? Quando alguém te contrai. Não. Quando é que alguém escandaliza? Existe escandalizar. Quando é que alguém escandaliza?
Não sei.
Quando eu digo que ele escandaliza. Porque escândalo é fazer aquilo que eu acho errado. Então, quando eu acho errado, eu chamei ele de escandalizador. Então, se eu amo ele do jeito que ele é, eu não tenho vez o erro. Então em mim não há escândalo. Ele, se eu amo a bandidez do bandido, quando ele bandida, eu não vejo escândalo. Não há escândalo em mim. Continue.
Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas.
Quando é que eu aborreço o meu irmão? Quando eu digo que ele está errado, quando eu digo que ele não sabe, quando eu digo que ele é feio, aí que eu aborreço ele. Quando eu não concordo com ele. E quando eu não concordo com ele, eu estou em trevas. Porque eu estou preso em mim mesmo. Estou preso no egoísmo.
E ando em trevas e não sabe para onde ir.
Não sei como fazer ele mudar. Ninguém muda ninguém. Então veja, moço, pode pegar a Bíblia toda. E não vai fugir nada disso. Sabe por quê? Porque essa é a leitura que eu faço. Agora, se você for perguntar um padre, não vai ser isso que ele vai dizer. Por quê? Porque ele faz outra leitura. A minha Bíblia não é a sua, não é a do moço, não é a de ninguém. É só minha. Não existe Bíblia. Existe uma Bíblia dentro de cada um que leu. Porque para quem não leu, nem existe.
Porque as trevas lhe cegaram os olhos.
Porque o egoísmo agiu em cima da razão.